CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira. Quando o assunto é gravidez e animais de estimação, muitas dúvidas podem surgir. Afinal, o período da gestação exige cuidados redobrados com a saúde da mulher. E além disso, a adaptação do ambiente doméstico para a chegada de um novo membro da família sugere algumas mudanças. E o seu pet também deve estar preparado para isso. Mas quais são os cuidados com os animais de estimação nesse período, principalmente com os gatos que são temidos nesta época, nesta fase da mulher, né? Eu estou aqui para conversar hoje com a médica veterinária, mestre e doutoranda em ciência animal, especializada em medicina felina, Ana Cláudia de Souza Andrade. Bem-vinda, Ana Cláudia.
Obrigada, Fran.
Ana, muitas dúvidas sobre gatos. A primeira coisa, quando a gente olha nas redes sociais, principalmente, é: eu vou ter que desfazer do meu gato porque eu estou grávida.
Infelizmente, ainda hoje, o gato e a gravidez é um tabu. E muitas pessoas, por falta de informação, acabam realmente fazendo isso. Doando gato, soltando na rua, mandando para algum lar temporário, por causa da gestação, por falta de informação. O primeiro grande medo que as pessoas têm quando estão gestantes é do gato passar toxoplasmose, que antigamente era chamada da doença do gato, uhum. Ainda hoje as pessoas falam assim, para a gestante. E claro, quando a gestante adquire toxoplasmose durante a gestação, realmente existe um risco grande de ocorrer um aborto, do feto vir com alguns problemas graves e sérios, né? Então, realmente é preocupante que a gestante adquira toxoplasmose durante a gestação. Mas ela pode adquirir de várias formas e não necessariamente, a forma mais difícil, na verdade, seria adquirir do gato.
Porque o gato transfere pelas fezes, né? Como que a gestante vai ter um contato com as fezes dos gatos?
O gato, eu sempre falo o seguinte, para o gato transmitir a toxoplasmose, primeiro ele tem que se contaminar com o parasito, uhum. Que se chama Toxoplasma gondii. Então, nem todo gato já teve contato com esse parasito. Depois dele ter contato com esse parasito, ele adquirir o parasito, então, durante, a gente chama de prima-infestação, né, ou prima-infecção, durante mais ou menos 30 dias é que ele vai estar liberando ao ambiente os oocistos, que são a forma infectante desse parasito, de forma viável. E precisa ficar mais ou menos, as fezes que vão estar contaminadas, precisam ficar mais ou menos em torno de 72 horas num ambiente propício para que elas esporulem, para que elas se tornem infectantes. Então, é muito difícil a gestante se contaminar com as fezes do gato em si. Uhum. Mas é fato que os felinos, os felídeos, né, tanto domésticos quanto selvagens, é que são a chave da infestação. Por quê? Uhum. Porque é no organismo deles que o ciclo do parasita se completa e é através deles que vão ser liberadas para o ambiente. Mas para essa forma liberada do ambiente ficar infectante, a gente precisa de outros detalhes. Então, o fato do gato cobrir as fezes é um detalhe, o fato daquelas fezes terem que ficar pelo menos 72 horas no ambiente é outro detalhe. É muito mais fácil que essa gestante se contamine, então, de outras formas, como, por exemplo, uma água contaminada, uma verdura mal lavada, uma carne mal passada. Que existem outras formas de contaminação que não só pelas fezes dos felídeos. E é isso que as pessoas precisam entender.
Isso não é culpa toda do gato o tempo todo.
Não, o gato não é o vilão.
Ana Cláudia, a gente fala também sobre a questão das alergias, né? A grávida também, nesse período, principalmente quem tem rinite, acaba ficando mais sensível ainda. Que os gatos podem trazer a rinite também, mas isso também não é um fato determinante, que é o gato.
A gente também tem que saber qual é o agente alérgeno, né? Qual é o tipo de agente que faz com que essa gestante desencadeie essa alergia. Se a gestante for alérgica à enzima que existe no pelo do gato, na saliva do gato, que ele acaba liberando no pelo de tanto se lamber, realmente é algo que a gente tem que pensar como manejar isso. Uhum. Agora, nem sempre é por causa do pelo do gato, uhum. É por causa da saliva do gato. Às vezes você não tem alergia a nada do gato, você tem alergia a um ácaro, e aí, claro, o animal tem ácaro na sua pelagem, as cortinas têm ácaro, o colchão tem ácaro, e a gente fala assim, ah, não, mas tem o gato, mas tem tantas outras coisas dentro de casa que podem liberar isso, fazer com que essa gestante, né, tenha crises alérgicas, que a gente tem que primeiro investigar o que leva a isso.
Cláudia, a respeito dos gatos com a gestante, muitos gatinhos percebem, ou a gente acha que eles percebem, que eles vão lá, deitam na barriga da gestante, alguns até gostam de amassar o pãozinho. É possível eles perceberem que a mulher está gestante?
Durante a gestação, a gente tem mudanças hormonais, né? Então, a gente libera muitos odores diferentes e é possível que o gato tenha essa percepção, que pra gente talvez não seja tão claro. O gato, ele tem um órgão chamado vômero nasal, que fica na parte da frente dos dentes do gato. Esse órgão, ele literalmente sente o gosto das coisas, né? Então, faz com que ele tenha uma sensibilidade olfativa muito grande. Apesar do gato ter menos células olfativas do que o cão, por exemplo, por causa desse órgão, ele extrapola todos os sentidos que nós, ou os cães, temos. E acaba realmente percebendo algumas coisas. Quando eu engravidei, alguns gatos se aproximavam mais, outros ficavam um pouco mais afastados. E também teve uma mudança no comportamento quando o bebê nasceu, porque daí você muda, produz outros tipos de hormônios. E aí a gente tem realmente essa interação diferenciada de gato para gato.
Falando já em quando o bebê nasce, a gente vê pelas redes sociais, às vezes o gato deitadinho do lado do bebê, né? Alguns até pegam um bebezinho, o gato, e ele acompanha o crescimento. Pode-se deixar o gato dormir com o bebê?
Eu não sou médica humana, né? Mas eu posso te contar da minha experiência como mãe e como veterinária. A gente percebe que essa interação, desde pequeno, evita muitos problemas futuros. Eu tenho duas crianças. Uma a gente ainda não tem certeza, mas o outro é asmático e sempre conviveu, desde pequeno. Eu nunca vi meu filho ter crises graves de asma. E eu realmente acredito que seja pelo contato muito próximo de animais. A gente costuma dizer que é vitamina S, né? Vitamina de sujeira, vitamina de saúde. Então, acaba fazendo com que o organismo trabalhe de forma a melhorar esse sistema imune da criança e evitar alguns problemas futuros.
A Pamela pergunta se é normal o gato sentir ciúmes do bebê e começar a urinar nas coisas.
É assim, a gente tem costume de colocar no animal sentimentos humanos, né? Então, a gente fala, o gato ficou com ciúme. O gato não tem ciúme. O gato, ele tem um território que ele precisa manter que seja dele. Então, na verdade, o que a gente traduz como ciúme é um sentimento humano. Esse gato, ele tá fazendo o quê? Bom, primeiro, a forma do gato marcar território é urinando e defecando e esfregando as patinhas e o rostinho, que é onde ele tem liberação de locais onde ele libera feromônios, que é como o gato se comunica. Então, essa questão dele estar urinando nas coisas pode ser porque ele sentiu um cheiro diferente, então talvez ele esteja fazendo isso para falar, olha, meu território é aqui, você está entrando no meu território, é isso que eu estou fazendo. Mas não é necessariamente ciúme da criança. Ele está, é algo diferente, alguém diferente, é um ser diferente que está ali, ele vai falar, aqui é meu território, cara. Eu tô querendo dizer que você fique no teu canto, eu fico no meu. Então, vou pôr o meu cheirinho por aqui. Uma opção, talvez, bacana seria pegar um paninho do bebê, passar bastante no bebê e passar no gato para ver se esse cheiro dos dois se misturam e ele faça menos essa marcação. Passar nos locais onde ele tá marcando também com o cheiro já misturado do gato e da criança para ver se ele diminui.
O que ela colocou aqui, que eu achei interessante, é que é uma gata, não é o gato.
Mas a gata também faz isso. Isso realmente é marcação de território.
É porque a gente sempre vê o macho fazendo a marcação. Eu nunca tinha visto uma gata fazendo
Por exemplo, quando você introduz um animal novo em casa, algumas fêmeas marcam também. Mas como eu disse, existem formas de marcar. Às vezes marca fazendo spray, que é a marcação de urina. Às vezes marca... sabe quando o gato esfrega a cabeça na sua perna? Que você fala assim, nossa, ele me adora, ele tá marcando você. Você é meu. Então, ele marca dessa forma. Ele marca, às vezes, afofando o local. Esse movimento de afofar, nós temos, então, o movimento de ordenha, que é aquele movimento de afofar mesmo. E, às vezes, ele tá liberando o cheiro dele ali. Então, é uma forma de marcar, esfregar a cabecinha. As fezes fora de lugar. Ah, meu gato faz o cocô do lado da caixinha, porque ele tá querendo marcar alguma coisa ali. Né? Então, as fezes fora de local também é uma marcação. E a urina, que é o mais comum.
Que interessante. Essa da gata, eu realmente não sabia. Cláudia, a gata... eu já ouvi falar que a gata é a cabeça da ninhada, né? A mãe. Por isso que gatos grandes, às vezes, quando vem os pequenininhos, vão lá mamar junto. Isso é verdade?
A sociedade felina, ela é matriarcal. Então, quando as pessoas chegam e falam assim... Ah, o gato alfa. Não existe gato alfa. Alfa é coisa de lobos e cães, né? Não existe o gato alfa. Essa hierarquia, ela muda o tempo todo, na verdade. Mas a sociedade felina, ela realmente é matriarcal. O que manda numa sociedade felina é a fêmea. Tanto que se você tem uma comunidade errante, por exemplo, e você castra todas as fêmeas, não, vou castrar todas as fêmeas porque elas estão reproduzindo, a fêmea que ficou, ela vai ciclar mais rápido e ela vai produzir mais óvulos, ela vai ter ninhadas maiores para poder suprir aquela falta das outras estarem ciclando. Por isso que quando a gente está trabalhando em comunidades, por exemplo, errantes, eu tenho uma comunidade em determinado parque, a gente orienta a castrar primeiro os machos, castra todos os machos. E aí você tem tempo de castrar as fêmeas sem grandes problemas.
Geralmente a gente castra a fêmea primeiro, depois o macho.
É minha eterna discussão, porque realmente fazem isso. Em cães isso dá muito certo, mas em gatos a gente pode ter problemas.
É, Cláudia, hoje, como você tem um gatil, né? Que gato você colocaria, daria, né, de dica para alguém que quer adotar um gatinho, quer comprar um gatinho, para um apartamento ou para uma casa? Um gato que é mais de companhia?
Poxa
se
vida.
Se eles têm essa diferença como os cães?
Tem. Assim, os gatos de doação, a gente sempre incentiva que sejam adotados, porque a gente realmente tem uma população muito grande. Mas, na verdade, os gatos de doação, às vezes eu falo que a gente está enxugando gelo, porque se a gente não fizer de forma correta e não tiver um trabalho... A Cascavel, graças a Deus, a gente tem um trabalho muito bom com o poder público fazendo isso daí. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai adotar. Por quê? Você não sabe o histórico daquela família felina, você não sabe pelo que a mãe passou durante a gestação, você não sabe como será o temperamento daquele gatinho. Então, é sempre uma loteria. Você pode pegar um animal muito dócil e companheiro, como você pode pegar outro que depois de um certo tempo começa a apresentar agressividades, problemas comportamentais. Mas é sempre um incentivo que a gente faz. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma criança especial, né? No caso, eu tenho alguns pacientes que são gatos de autistas. E eu falo muito no autismo porque eu tenho duas crianças que têm autismo grau 1. As pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero adotar. Eu falo, olha, nesse caso, eu te sugeriria comprar. E a gente tem, sim, algumas raças que a gente pode pontuar. Cada raça muda o temperamento de acordo com a raça, assim como os cães, né? Não é porque o gato é tudo muito parecido que é tudo muito igual. Então, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos se usa muito uma raça chamada American Crow para trabalho com autistas e crianças que precisam... Crianças e pessoas, né? Que precisam interagir mais, ter mais toque, ter mais o contato com o animal, porque é um gato muito de colo. Nós temos, por exemplo, os gatos britânicos, que muitas pessoas gostam, mas são gatos mais de chão, são gatos menos ativos, são gatos que ficam do lado, são mais companheiros, mas não estão o tempo todo no colo da pessoa. Existem os exóticos e persas, né? Que são aqueles da cara mais achatadinha, que são animais que quase não interagem. Eles são muito dóceis, mas interagem pouco. Existem os bengals, que são um pouco mais ativos, mais brincalhões, a pessoa que gosta mais do temperamento parecido com um cão, né? Os maine coons são os enormes, mas são mansos.
E o que eu tenho visto de gente pedindo sobre esse gato é maine coon que fala?
Maine coon.
Quase cachorros, né? Porque são enormes.
As pessoas gostam por causa do tamanho, né? Mas também tem os seus detalhes dentro de cada raça. Então, cada raça tem os seus poréns. O Maine Coon é um gato muito grande que precisa ter alguns cuidados com relação à herança genética, a alguns problemas que ele pode trazer caso você não adquira de um local com confiabilidade, né?
Eu sou apaixonada aqueles gatinhos que têm as patinhas curtinhas.
Munchkin.
Tem muita gente também que tem esse gatinho e é tão fofinho, parece que ele nunca cresce.
Na verdade, o Munchkin é um gato de tamanho normal, mas com as patas curtas, né? Foi uma mutação espontânea que aconteceu. E aí, do Munchkin, nós desenvolvemos algumas outras raças. Então, tem-se os minuês, tem-se os bambinos, que são aqueles pelados de pata curta. Tem várias raças, né? Que vieram do Munchkin. Mas ele cresce, ele tem o tamanho de um gato normal, mas ele é pequenininho. No Brasil, é um gato mais raro.
Ana, o que mais a gente pode falar com relação aos cuidados com os gatos?
Bom, eu acho que eu gostaria de voltar falando da toxoplasmose lá no começo, né? Que eu falei que a gente tem que ter bastante cuidado e bastante parcimônia, né? Quando a gente fala, eu vou me desfazer do meu animal. Então, a gente tem que cuidar principalmente com a alimentação da gestante, né? A gestante tem que cuidar para comer alimento vegetal, saber de onde veio, saber como foi lavado, como foi preparado, né? Vegetal cru. Tem que cuidar muito para comer carne crua ou mal passada, porque essas são as formas mais fáceis dela se contaminar com a toxoplasmose. E a gente tem que ter consciência de que quando a pessoa pegou toxoplasmose, não é porque ela pegou uma vez que ela vai estar livre o resto da vida. Uhum. Esse é um grande erro que vai se passando de geração em geração. Você pegou, você está vacinado contra a toxoplasmose. Não. Se você pegar uma cepa, um tipo diferente de toxoplasmose, você pode se contaminar mais de uma vez. Então, mesmo a gestante que já teve toxoplasmose tem que cuidar. Mas o fato de conviver com o gato, tocar no gato, limpar uma caixa de areia, não é um risco para a gestante. E a gente tem a possibilidade ainda de fazer um exame nesse gato e verificar se ele tem o toxoplasma ou não.
Aqui é o nosso ouvinte, o Leandro Souza, diz assim, olha, por isso que eu gosto do cachorro, a gata não manda em casa. Obrigada, Leandro, pela sua participação aqui no CBN Pets desta quinta-feira. Cláudia, eu vou agradecer a sua presença, você sempre trazendo informações sobre os gatos. Quero você mais uma vez trazer o seu filho também para a gente falar sobre a relação entre os autistas e os gatos também, né? Porque você tem um trabalho de anos junto com os seus filhos e o gatil.
Um trabalho intrínseco, né? Não tem como fugir disso. Obrigada.
Como que as pessoas te encontram?
Elas podem me encontrar pelo Instagram, @clinicadegato, de gato com i mesmo e dois t's. Ou pelo WhatsApp, 45996599935.
Lembrando que a Ana Cláudia, além de médica veterinária, também é doutoranda em ciência animal. Então, outras dúvidas também a gente pode tirar com ela com relação aos animais.
Sim,
em geral.
A gente faz, na verdade, meu doutorado, meu mestrado foi focado sempre nos felinos, né? Mas a gente faz um trabalho com saúde única, né? Saúde pública, então um pouco mais abrangente aí.
Tá certo. Obrigada, Cláudia, mais uma
vez. Eu agradeço.
Agora, 10 horas 21 minutos, CBN Pets vai ficando por aqui. Nós vamos para o intervalo. Quinta-feira que vem a gente volta com mais informações sobre o seu pet. Se você tem uma dúvida, quer questionar algo, pode mandar lá no nosso site, também pelas nossas redes sociais, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta.